Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A volta do direito de resposta. Os jornais desta quinta-feira, dia 15, acompanham com atenção a tramitação no Senado Federal do projeto que regulamenta o direito de resposta a pessoas ou organizações que se considerarem ofendidas pelo conteúdo de publicações da imprensa. A proposta original do senador Roberto Requião, bastante modificada pelo relator, senador Pedro Taques, foi aprovada ontem por unanimidade em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça, devendo seguir diretamente para a Câmara sem ter que ser submetida à votação no plenário do Senado. Caso nenhum senador exija a votação também em plenário, a tendência é que o texto também seja aprovado rapidamente na Câmara dos Deputados. O direito de resposta se tornou um objeto de direito sem regulamentação legal desde 2009, quando o Supremo Tribunal Federal, atendendo a demandas das empresas de comunicação, derrubou a Lei de Imprensa criada em 1967. Embora a Constituição mantenha a obrigatoriedade da concessão de espaço proporcional à ofensa e até mesmo indenização para os direitos de imprensa, a falta de uma regulamentação estimulava os assessores jurídicos das empresas a protelar indefinidamente a concessão do mais básico direito ao cidadão ofendido pela atividade jornalística, o dever reconhecido o erro que o atingiu e recomposta a verdade. O projeto que segue adiante no Congresso Nacional estabelece um prazo de 60 dias, contados a partir da publicação, para a pessoa que se considerar ofendida requerer o direito de resposta. A empresa jornalística citada tem 7 dias para responder, sob pena de sofrer ação judicial que a obrigará a atender ao pedido, além de se submeter à possibilidade de pagar indenização por danos morais. Interessante observar que a concessão do direito de resposta não determina o encerramento da ação por dano moral, material ou agravo à imagem do ofendido, que seguirá tramitando mesmo se o veículo se antecipar e publicar uma retratação. Em caso de condenação em primeira instância, a empresa poderá recorrer ao Tribunal de Justiça pedindo a suspensão da publicação imediata do direito de resposta. As entidades que representam jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão não fizeram comentários oficiais e provavelmente acompanham a tramitação do projeto com cautela. O dano permanente. A rigor, o texto recompõe as normas que existiam antes da extinção da lei de imprensa, incluindo as publicações em sites da internet e demais extensões dos veículos de comunicação, mas não se aplica a comentários de internautas e outras manifestações de leitores que são regidos pela lei comum. Como na lei original, o atual projeto mantém a obrigatoriedade para que a resposta seja publicada gratuitamente e proporcional ao conteúdo que produziu a retratação, por motivo de atentado contra a honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca ou imagem. Antes de publicar a retratação, o veículo deve responder ao questionamento do juiz, justificando-se pelo teor do texto ou imagem que gerou a queixa num prazo de 7 dias. Se não concordar com os esclarecimentos oferecidos pela empresa de comunicação, o queixoso poderá cobrar na justiça a publicação de sua resposta no espaço correspondente com o mesmo destaque que foi dado ao conteúdo ofensivo. No entanto, as empresas ainda terão o direito de recorrer pela suspensão da publicação, caso considerem que o texto da resposta extrapola ou se desvia do assunto que motivou a demanda. Uma questão polêmica observada no projeto é a falta de um prazo para a publicação da resposta. Como se sabe, nas raras oportunidades em que aceitam a decisão judicial obrigando a cumprir o direito de resposta inscrito na Constituição, as empresas de comunicação costumam protelar tanto quanto possível a publicação, o que na prática agrava e prolonga o efeito nocivo da ofensa, tornando permanentes os danos causados. Não custa lembrar o caso que atingiu o professor de educação física Nelson Luiz Cunegundes de Souza, especialista em fisiologia do treinamento esportivo, que em 1998 perdeu o emprego na Associação Atlética do Banco do Brasil em São Paulo, depois que foi acusado pela Folha de São Paulo de estar abrindo uma liga pirata de basquetebol com a intenção de ganhar dinheiro. Ele entrou na justiça exigindo a retratação do jornal e a reparação dos danos. A Folha recorreu a todas as instâncias, inclusive o Supremo Tribunal Federal, para não ter que atender a esse mínimo direito do cidadão. A ação só foi julgada e executada em outubro de 2011, ou seja, 13 anos depois, o senhor Nelson Luiz teve o direito de ver sua verdade publicada no jornal que o ofendeu.